Nós conversamos na Band News FM Espírito Santo agora com o historiador Estilac Ferreira a respeito da história da Praça 8 de Setembro. Próximo dia 8 de setembro, aniversário de Vitória, essa data dá o nome da praça, né? Que é uma das mais importantes, com mais história para contar aqui na capital. Professor Estilac, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos.
Vamos lá então, professor. Olha só, é uma praça muito importante, né? Muita gente que é morador de Vitória há mais tempo deve ter alguma história com a Praça 8, deve lembrar alguma coisa que se passou na Praça 8, né? Cenário de muitas coisas importantes aqui da capital do Espírito Santo. Como que começou essa história da Praça 8? Quando que ela surgiu?
Pois é, muita gente tem lembranças, boas lembranças da Praça 8, mas, na verdade, a história da praça é bem mais antiga. Quer dizer, é uma história tão antiga que essas lembranças que as pessoas têm hoje não alcançam, né? Então, para você entender, para nós entendermos a história da praça, eu vou citar aqui um evento bem antigo da história de Vitória, que muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, que foi aquele episódio que envolveu a nossa heroína Maria Ortiz. Você já ouviu falar da Maria Ortiz? Obviamente,
sim,
né?
Sim, claro.
Qual é a história dela? É que ela teria sido liberado a reação da população de Vitória contra a invasão dos holandeses, a tentativa de invasão dos holandeses, que teria ocorrido lá em 1625, olha. Quer dizer, é bem lá para trás, né? 1625.
Sim.
A Maria Ortiz, ela residia ali onde hoje nós chamamos de Escadaria Maria Ortiz, exatamente ali. Conhece ali, Rafael?
Sim, conheço. Tem um restaurante que eu gosto de ir ali.
Então, no alto da Escadaria Maria Ortiz, existia uma casa que era onde residia a Maria Ortiz.
Uhum.
E a história conta que foi ali que ela teria recepcionado, vamos dizer assim, os invasores holandeses jogando sobre eles uns tachos de água fervente, não é isso?
Sim.
E o que teria promovido o recuo dos holandeses, né?
Uhum.
Aquele local onde hoje é então a Escadaria Maria Ortiz, ficou conhecido durante muito tempo como a Ladeira do Pelourinho, sabe por quê? Porque ali em frente aonde estaria essa casa da Maria Ortiz, existia a Câmara Municipal de Vitória e existia o Pelourinho, que era o símbolo da Câmara, né? Então, em frente então ao Pelourinho existia essa ladeira do Pelourinho, que mais tarde passou a se chamar Ladeira Maria Ortiz e finalmente Escadaria Maria Ortiz, né?
Uhum.
Agora o fato importante é o seguinte: por que que foi ali que os holandeses atacaram? Porque foi por ali que eles chegaram, naquela região do mar ali de Vitória, né? Que é justamente em frente à atual Praça 8, né?
Uhum.
Então, você vê então que esse local onde hoje é a Praça 8, ele já faz parte da história mais remota, mais antiga de Vitória, né? Depois, Rafael, no século XIX, um outro momento da história da praça, que ainda não se chamava Praça 8, vai ser a história daquele espaço ali, está muito ligado à alfândega.
Sim.
Ali foi durante muito tempo a alfândega de Vitória. Você sabe, a alfândega é o local onde os produtos que chegavam pelo mar tinham que ser apresentados e taxados, registrados e tudo mais. Então, ali existia, na frente da praça, um edifício muito famoso, muito importante, chamado Edifício da Alfândega, né?
Uhum.
E por isso a praça que surgiu foi chamada de Praça da Alfândega, também chamada de Praça Grande, né? Foi o primeiro nome do local, né?
Sim.
E então você vê, durante mais de 100 anos, aquilo ficou conhecido como Praça da Alfândega. Foi ali, em 1906, então você vê como Praça da Alfândega, você vê que a situação da praça está muito ligada a esse movimento de mercadorias, de pessoas que estão chegando ou que estão saindo de Vitória, que vai ser então uma característica muito importante da praça, é que ela é o local de entrada das pessoas, de chegada das pessoas à cidade de Vitória, e é o local de partida, uma vez que é ali que estava o cais, o porto mais importante de Vitória, né?
Uhum.
Então, ali no começo do século XX, exatamente em 1906, naquele momento ali, 1906, o mundo inteiro assistiu estarrecido a um feito extraordinário de um brasileiro chamado Santos Dumont, né? O nosso Santos Dumont, inventor do avião, né? Pois foi justamente em homenagem a ele que os habitantes do Espírito Santo sugeriram e foi aceito o nome, a mudança do nome da praça para Praça Santos Dumont, que foi então o segundo nome que a praça adquiriu. Mas esse nome, Praça Santos Dumont, durou muito pouco tempo, porque já ali em 1911, o prefeito de Vitória mudou o nome da praça para Praça 8 de Setembro, né?
Uhum.
E essa data, 8 de Setembro, ela comemorar, ainda não era a data oficial de Vitória, mas era a data da Nossa Senhora de Vitória, né? Uhum. Que era a padroeira de Vitória. Era ou não é a padroeira de Vitória. E é por isso, então, que a praça ficou, então, batizada, foi batizada, então, e é até hoje conhecida como Praça 8, 8 de Setembro, né, na verdade.
Uhum. Então, a praça recebeu o nome juntamente com a data ter se tornado aí o dia, né, da fundação de Vitória. Ao mesmo tempo que se definiu essa data como a data da fundação, também se definiu o nome da praça, surgiu ao mesmo tempo.
Não, aí houve uma diferença, que foi por isso que eu lembrei que a data de 8 de setembro, ela se referia inicialmente à data de Nossa Senhora da Vitória, ao dia de Nossa Senhora da Vitória.
Sim.
Só ali em 1951 é que a data 8 de setembro foi transformada em data do aniversário de Vitória.
Ah, sim, foi depois ainda, então.
E foi bem depois, uns 40 anos depois, você está me entendendo?
Uhum.
Quer dizer, originalmente, o 8 de setembro foi atribuído em função de Nossa Senhora da Vitória.
Uhum.
E então foi essa a evolução do nome. Mas você vê então que a história da Praça 8 está muito relacionada. Bom, de 1911 até há poucas décadas atrás, a praça se continuou, né, e se afirmou como centro de Vitória, porque o porto principal continuava sendo ali, né, e era o local de chegada e de partida principal das pessoas que vinham para Vitória, de Vila Velha, que chegavam em barcos, que era a principal forma de chegar à Vitória, né. Então, a praça se afirmou muito nesse período como o ponto central de Vitória, né.
Uhum.
E durante muito tempo ela se afirmou como ponto de encontro também, aí, né, como a cidade ainda era muito pequena, então a praça era um ponto de encontro, ela foi arborizada, ali era bem arborizada, havia bancos, as pessoas se encontravam, nessa época, 1911, começaram a circular os bondes que ligavam o centro da cidade aquela parte da Praia do Canto e a Santo Antônio, e ali era o ponto central dos bondes, dos ônibus, mais tarde, né? Então, todo mundo que ia tomar transporte ali no centro de Vitória passava inevitavelmente pela Praça 8, né?
Uhum.
E finalmente, e ela também se transformou em local de grandes manifestações políticas, né? Além de ser um local de encontro das pessoas, que as pessoas tomavam um cafezinho, ali tinham bons estabelecimentos comerciais, bares, né? E lojas importantes, né?
Uhum.
Ponto de encontro também foi um grande ponto de manifestações políticas, né? Desde a época da Segunda Guerra Mundial, ali da época das diretas, eu mesmo cheguei aqui em Vitória em 89 e ainda peguei ali manifestações muito grandes ali, né? Por exemplo, eu participei de manifestações pelo impeachment do Collor, né?
Uhum.
Não sei se você foi dessa época, né?
Eu era muito criança nessa época ainda.
Você era criança, né? Mas eu ainda peguei ainda esse período em que a Praça 8 era o centro das manifestações políticas de Vitória. Depois é que, nas últimas décadas, é que se transferiu um pouco aí para a Praça do Papa, né? E tal.
Uhum.
Mas assim, a Praça 8 é uma praça extremamente significativa na história de Vitória, né?
Uhum. Inclusive, atualmente ainda há, pelo menos, algumas manifestações ali que acontecem, assembleias de categorias de trabalhadores às vezes acontecem ali, né?
Ainda se reúne ali, né?
É verdade. Professor, outra coisa que marca a Praça 8, acho que todo mundo que passa por ali já reparou, é claro, no relógio da Praça 8, né? E esse relógio surge ao mesmo tempo, vem depois?
A história do relógio é a seguinte, na verdade havia um comerciante chamado Oliveira Santos, que ele, em 1935, ele mandou construir ali um obelisco, né? Havia um obelisco ali na praça.
Uhum.
E muita gente não concordou com isso, acabaram transferindo esse obelisco lá para ali a Praça do Trabalho, ali no final da Avenida Jerônimo Monteiro, né? E no lugar do obelisco foi construído esse relógio. O relógio foi marcante na história da praça, porque ele que dava ali as horas, né? Ele que que ele que regulava ali o movimento das pessoas.
Naquela época ninguém tinha celular, né?
Ele tocava aquele o hino do Espírito Santo, né?
Ah, sim.
Em certas horas do dia, nos pontos de hora, né? E isso ali então foi marcante. Eu acho que o relógio não funciona mais, né? Já está desativado há muito tempo, né? Mas o fato importante na história da Praça 8 também, você tem razão de lembrar que ainda ocorrem manifestações ali, né? Mas uma coisa importante de chamar a atenção para a história dela é que a Praça 8, ela virou uma praça de passagem, né? As pessoas passam hoje ali apressadas. Isso, o Elmo Elton, que é um grande historiador aqui do Espírito Santo, ele escreveu um livro muito importante chamado Logradouros Antigos de Vitória. E ele publicou esse livro em 1986, né? E já em 86, quando ele escreveu o livro, ele dedicou algumas páginas à história de Vitória, e ele dedicou algumas páginas à história da Praça 8, ele lembrava, ele, meio assim saudosamente, ele dizia, olha, mas a Praça 8 antes era uma praça arborizada, tinha bancos, as pessoas chegavam, se sentavam, conversavam, todo mundo, quase todo mundo de Vitória se conhecia, né? Então era um ponto de vida social, né? Você está entendendo? Era um ponto de encontro. E ele lamentava, já em 85, 86, quando ele escreveu o livro dele, o Elmo Elton, ele lamentava que a praça tinha se degradado, tinha arrancado as árvores, tinha arrancado os bancos, a praça era um simples ponto de passagem, tinha perdido um pouco a sua identidade, aquela característica de ser um lugar aprazível, de chegada, e que as pessoas se reconheciam, etc., né? Já em 85, de lá para cá, as coisas foram se agravando, né? O centro de Vitória foi um pouco sendo assim, subalternizado, meio abandonado até, né? E a Praça 8 sofreu um pouco esse desprestígio, vamos dizer assim, né?
Professor, o senhor chegou a citar as manifestações da época do impeachment do Collor, também foi palco de manifestações durante o regime militar, né?
Também, né? Isso antes, olha, o professor Renato Pacheco, por exemplo, no livro dele chamado Os Dias Antigos, ele lembra um episódio muito interessante de 42, olha só, 42, 1942, em que os navios alemães, os navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães aqui no litoral brasileiro. E havia um capixaba muito famoso chamado Adão Benezade, que era uma figura muito querida aqui em Vitória, que morreu num desses afundamentos desses navios. Então, houve uma manifestação, foi chamada uma manifestação lá na Praça 8, que ficou muito famosa, sabe por quê? Porque as pessoas saíram de lá e fizeram uma maior quebradeira de estabelecimentos comerciais de alemães, né? E de lá para cá, de 42 para cá, a Praça 8 foi palco de muitas manifestações políticas. É bom que se diga, né, que havia, ela era centro de manifestações políticas contra o governo, manifestações de oposição, mas também muitas manifestações pró-governamentais, você está entendendo?
Sim.
Como ela é vizinha e quase fronteiriça ao Palácio do Governo, todos os grandes eventos políticos do Espírito Santo ocorreram ali. Eu me lembro aqui das visitas do presidente Getúlio Vargas, por exemplo, de todos os presidentes da época dos militares, todos eles eram recepcionados ali na Avenida Jerônimo Monteiro, chegando até a Praça 8, né? Onde eram feitos os discursos, etc., né? Quer dizer que a Praça 8 sempre foi um palco de oposição, mas também um palco de governismo, né? De desfiles de 7 de setembro, de festas como Carnaval, Intrudo. Então, um local assim onde a vida de Vitória sempre ocorreu, né?
Professor, uma curiosidade aqui do o nosso ouvinte Rubens, falando aqui, ó, o relógio ainda funciona. Ele
funciona?
Passou por uma reforma recentemente e o relógio foi consertado e está funcionando agora. Eu me lembro que realmente ele estava parado, que a prefeitura tinha anunciado que faria a reforma, o Rubens falando aqui que funciona.
Eu acho uma boa. Já que eles recuperaram o relógio, eles poderiam inclusive recuperar o toque do hino, então.
Ah, sim, realmente.
Que é muito bonito, por sinal, né?
É verdade. O relógio também servia muito numa época em que as pessoas não tinham celular, né professor?
Não,
né?
Não, tu não tinha que olhar o relógio. Celular. Isso aí nós estamos falando da década de 40, 50, que o relógio dava o tom da vida ali, marcava, pontuava a vida cotidiana, né? Como eu falei, a praça era também um ponto de encontro das pessoas, era o bonde que passava ali, né? Que as pessoas se aglomeravam para pegar o bonde e tudo mais, né?